Olá!
Olá! Bem-vindo ao Que Não Violante! Eu sou o Gabriel.
Eu sou o Anderson. E esse é o nosso podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop, hein, viado?
E aí, bicha? Tudo bem?
Tô joia, graças a Já e você.
Graças a Rihanna. Estou bem, feliz e sorridente. Espero que dê pra perceber pela minha voz, mas eu estou feliz e sorridente. O Anderson está vendo isso.
Eu estou.
Mas me conta, do que a gente vai falar hoje mesmo?
Hoje é uma das nossas perguntas urgentíssimas. Trará uma resposta que a gente não sabe se a gente vai trazer mais resposta ou mais pano pra manga, né? Vamos entrar aí num universo que é um universo que nos toca muito, porque muito provavelmente a gente não acessou, mas é o seguinte: devemos ensinar sobre temas LGBTQIAPN+ na escola, Gabriel?
É uma pergunta muito complexa, né?
É.
Na verdade, eu não acho que é uma pergunta complexa, não. Eu acho que é uma pergunta... Sabe aquelas perguntas quando ela aparece, você fala assim, nossa, por que que ninguém nunca perguntou isso? Ou por que que eu nunca parei pra pensar sobre isso? Mas antes de falar dessa pergunta, eu queria te perguntar se você teve educação sexual na escola, como é que foi isso pra você?
É, Gabriel, assim, você sabe que eu sempre chego com uma distorção daquilo que a gente propõe, que é esse meu papel.
Óbvio.
Aprendi na escola da vida, querido. Mas vamos pensar na escola de ensino regular, né? Não, óbvio que não. Eu aprendi sobre higiene sexual.
Sim.
Mas sobre educação sexual, o preparo para uma vida sexual saudável e aí também eventualmente limpa para quem curte sexo de forma limpa, porque tem
de tudo.
Não tive. Não tive mesmo. Zero.
É interessante isso, né? Quando você fala, tipo, que você teve educação de higiene sexual. E eu acho que, quando eu penso na minha experiência, assim, não foi consistente. Eu lembro que em alguns anos, no currículo da mesma escola, educação sexual estava lá. Em alguns anos, não. Aí, em outros anos, tinha um comeback, e aí era apresentado como educação afetivo sexual.
Meu Deus, que escola moderna que você estudou, homem? Que isso?
Mas aí que tá, né? Aí depois passava um tempo sem nada, e aí depois vinha novamente como orientação à saúde sexual, mas sempre era visto como uma disciplina ou um tema que não era obrigatório, não tinha o peso. Eu lembro isso, eu lembro muito claramente de ver que quando o boletim chegava, no final de semestre, bimestre, independente de como que era o ciclo da escola, eu não me lembro de ver essa disciplina como uma das listadas que eu precisava de demonstrar um desempenho. Sempre teve lá em alguns momentos, mas pra mim sempre teve como algo assim. Ah, e se não tiver, não é prioridade da escola, não é obrigação. E vai ser do jeito que a gente quiser contar. Não vai ser a partir de uma pauta bem desenhada e com um objetivo. Que quando a gente pensa numa pauta escolar, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, a gente não é pedagogo nem nada, mas ela tem que ter eu imagino que ela precisa de um propósito, um objetivo final de alcance de ensino, entendeu?
Gabriel, quando você falava, eu fui me sentindo num território muito arenoso. Por que que eu fui me sentindo num território muito arenoso? Porque a pergunta do nosso episódio é sobre temas LGBTQIAPN+. E a gente já começa logo a falar sobre educação sexual. A gente já tá sexualizando aqui a comunidade? A gente já não respondeu essa pergunta antes? Acho melhor rodar a vinheta.
Roda a vinheta porque a gente nem respondeu essa pergunta. Vamos lá. Cara, isso é muito importante, né? Porque, no fim das contas, o que que é tema LGBTQIAPN+?
Exatamente.
Então, em alguns momentos aqui, a gente fica nesse lugar de o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou nenhum dos dois. Porque, quando eu tava falando, eu tava lembrando muito que, nessa mesma época, onde que esse tema era introduzido e era tirado do currículo da grade da escola, eu também estava passando pelo meu período de descoberta fora da esfera escolar. E como que essa minha descoberta influenciou a minha experiência na escola também, sabe? E aí eu penso muito nessa série que hoje a gente ama, que é o Sex Education na Netflix.
Babado.
Que tá indo, infelizmente, pra última temporada, mas que...
Tá indo de arrasta pra cima.
Foi de arrasta pra cima, mas eu acho que talvez é a primeira vez que eu vejo um tema como esse permeando, que por conta própria já é complexo, que é o encontro da adolescência com a escola. E aí a minha pergunta pra você é, como que foi o Anderson na adolescência na escola?
O pobre coitado. Ô bichinha pão com ovo, gente. Deixa eu falar com você uma coisa, Gabriel. Eu acho que antes até de eu responder como que foi essa gatinha manhosa aqui na escola...
Quem viveu sabe, hein? Quem viveu sabe.
Quem viveu sabe. É muito importante deixar um registro aqui pra gente até enriquecer a discussão que orientação sexual é muito diferente de prática sexual. Porque assexuados também são uma orientação sexual, né?
Sim.
E aí, assim, não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas fazendo esse paralelo, por exemplo, com o desenvolvimento da minha libido e desejo sexual e também da descoberta da minha orientação na adolescência, isso se dá de forma muito confusa, né? Porque ao mesmo tempo que você tá na escola sendo exposto a todo tipo de informação que a gente é exposto na escola formal, que te ensina português, matemática e tudo mais, tem as relações interpessoais que você estabelece com o seu meio, que também te ensina muito. E aí, no meu caso, por exemplo, que tem uma criação cristã católica, é aquela coisa que você tem que ir pro catecismo, você tem que ir pra crisma, você tem que ir pra... que fala que tudo isso é pecado. Daí você não sabe, você... No, na quarta-feira, que era o dia depois da aula de crisma, eu não pensava em sexo. Eu não pensava nada, eu não pensava em amor, não pensava em beijo na boca, porque naquele dia eu tava ainda sob a égide, né? Sob a influência da noite anterior, que tinha sido lá a aulinha de crisma dominical, da coisa do... Bíblia, essas coisas. E aí, por isso que eu começo o episódio brincando que é com essa coisa da escola da vida, porque no fim, Gabriel, a grande sensação que eu tenho é que nada foi ensinado de forma...
Formal.
Formal, científica e libertadora, né? Tudo que eu vivenciei é uma construção, né? De mim mesmo, enquanto crescia e observava o mundo, com as informações que chegavam para mim, bíblicas, canônicas.
Sim, sim. E isso que você tá falando, eu acho que é super importante, muito forte, porque enquanto você falava, eu lembrava muito da minha experiência indo todo domingo fazer a escola de crisma, me preparar pra esse marco eucarístico.
É o babado, né? É o sapatinho de cristal que a gente pode...
Exatamente. E aí,
é mais de debutante possível.
E aí, ao mesmo tempo que eu experimentava isso, eu experimentava talvez o meu primeiro crush na escola. E entendendo que eu era gay e, ao mesmo tempo, dentro da escola, formalmente, discutindo de maneira muito en passant ou superficial, sobre qualquer tipo de discussão sobre a saúde sexual e sobre o quanto que isso teria um impacto ou faria parte da minha vida enquanto eu tava crescendo. E aí eu fico pensando que, ok, a gente aprendeu na escola da vida, mas a mesma medida que a gente tá progredindo em enxergar outras formas das pessoas expressarem a orientação delas e se sentirem e serem, se também não é um espaço para esse tipo de progresso dentro da escola. Porque, de certo modo, eu sinto que passar por essa confusão que a gente está contando aqui, que a gente cresceu, isolou um pouco a minha experiência na escola. Isolou, não 100%, porque você sempre vai encontrar aquele seu amigo que gosta de Spice Girls também.
Vai encontrar, gente.
Que gosta dos Backstreet Boys também. E que vai conseguir trocar ideia e vai falar surtado que saiu a música nova da Britney Spears. Então a gente vai encontrar essas pessoas. Mas se a gente pensa quantitativamente, quem tá tendo uma experiência por ser uma pessoa queer na escola e em qualquer outro ambiente onde que a educação ela ainda é formatada de uma maneira cisgênera e heteronormativa, vai experimentar uma jornada de solidão ali, porque não vai se enxergar em nada do que está sendo discutido, não vai perceber que a escola e a educação oferece espaço para que aquela existência, aquela vivência, aquele jeito de sentir, aquele jeito de estar é acolhido naquele mesmo espaço. Porque, querendo ou não, o ensino é uma forma de ditar um comportamento, né? E eu acho que é, talvez é isso, essa questão de... Se não é um momento da gente já olhar para isso, para entender qual que é o impacto desse tipo de tema, como você falou muito bem, que não é porque é educação sexual que é nesse espaço que cabe temas LGBTQIA+. Mas por que que esses temas, em qualquer uma dos espaços que eles cabem, eles são simplesmente... não negligenciados, mas meio que tratados como não. Quando as pessoas forem adultas, elas vão lidar com isso. A gente não lida com as coisas só depois que a gente vira adulto. Eu, pelo menos, lido com várias coisas que eu lido hoje, na minha idade atual, que a gente não vai falar.
Não, eu me nego.
Nesse momento, não. Eu lido com esses temas, não é de hoje. Não foi num momento específico da minha vida adulta que falaram assim, pronto, agora tome esses temas pra você entender, digerir e incorporar na sua vivência. O que você acha?
Eu acho babado. Dei uma de Nicole Balls aqui, mas é isso. Com seu vocabulário.
Mas, falar que é babado resume muito isso, né? Porque a gente tá falando de algo que são camadas e camadas de um pouco dessa experiência que a gente tá falando. E eu também não acho que eu tô dizendo que por isso não estar introduzido nesses espaços, que a experiência foi 100% ruim. Mas eu tenho certeza que a experiência da minha evolução como adulto e quando eu comecei a me perceber... na adolescência seria diferente do que foi. Isso é um fato.
Sim. Eu tenho, né, na minha cabecinha, assim, uma teoria que eu acho que a educação, ela deveria ser, e muitas vezes não é, mas ela é um caminho para a liberdade, né?
Sim.
Nem toda educação é libertadora, mas eu acho que a educação é um caminho para a liberdade. Se a educação é um caminho para a liberdade, a educação sexual... muito provavelmente seria um caminho para a liberdade sexual de crianças e adolescentes. E aí liberdade sexual não é liberdade de fazer sexo, mas é liberdade de se cuidar e fazer escolhas, né? Tudo é compulsório, né? Nosso mundo, como ele está construído, patriarcal, capitalista, blá, 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 fala sobre aquilo que não tem nada a ver com a liberdade. É só repressão, só opressão. Então, eu acho que, primeiro, né? Educar as crianças para temas LGBT, crianças e adolescentes, e adultos nos ambientes universitários, né? Para temas e pautas identitárias, e aí, né, a gente traz também todas as outras questões identitárias que atravessam nossa sociedade, não interessa para governos, redes de ensino, porque não é isso que se busca, não se busca libertar, né? Não é, a gente não quer ninguém livre, né? Eu falo, a gente não é nós doido aqui não violante, não. É esta sociedade, é o tecido social, né? Da qual a gente faz parte, infelizmente. Mas também não fazer parte seria... a gente ia estar morta.
Como assim, infelizmente, bicho? A gente quer ser tipo alien, alguma coisa assim?
Não, é bem doida, né? Ah, eu acho que eu sou igual aquela mulher que falou num podcast aí que a caneta Bic é uma coisa de alien que vem. E é por isso que ela some do nada e do nada aparecem três. É porque é uma sonda. A caneta Bic é uma sonda. Enfim, é isso, né, gente? Educação não é libertadora. Mas volta, assim, não é isso. De LGBT não pode falar, não, mas que a caneta Bic é uma sonda.
Pode falar, sim.
Pode falar tranquila, é muito bom. Mas voltando, ou indo, né? É isso, eu acho que é uma matemática que dá pra se fazer se a gente quer falar sobre libertar as pessoas, né? Informação, educação, cultura, liberta. Faz você pensar por si mesmo. Ainda que você queira ser conservador, que é uma escolha estranha, mas ainda é uma escolha, você escolheu pelos motivos certos, né? Que realmente não se identifica com nada daquilo. E aí, provavelmente, você é homem, tem pênis e a pele branca. E dinheiro. Mas é isso, a gente chega num ponto, né? Eu acho que dessa discussão que a gente pode entender que é importantíssimo falar sobre temas LGBTQIA+, na escola. E outras pautas identitárias, como raça, gênero, enfim, né? E talvez a educação sexual seria um caminho, porque a orientação sexual é uma grande pauta, mas não só a orientação sexual, é o que fazer com ela, sim, né?
A sua identidade também.
É, identidade, né, de gênero, porque aí eu acho que é uma construção que passa por um outro lugar, né? Não é, esse software não roda no mesmo hardware.
Não. E acho que você falou uma coisa importante, e pelo menos eu penso dessa maneira também, que assim, a educação ela é para libertar. Aí você até falou, nem sempre, e eu acho que é muito quando ela tá vinculada a alguma intenção, que não é somente a intenção, não a intenção, mas o que movimenta, né? A importância da educação como força libertadora. Quando ela tá ligada a um grupo e uma intenção de construir esse entendimento, ou forçar um comportamento, é aonde que vira um problema. E acho que, voltando a falar um pouco de Sex Education, e pra quem nunca viu Sex Education, é uma série do Netflix que se passa na Grã-Bretanha, então a abordagem sexual já tem uma camada diferente, mas, de toda maneira, a principal pauta, que é a introdução da discussão de temas de saúde sexual e de orientação de um grupo que está se descobrindo, que são de adolescentes na escola, ele chega num momento de conflito com principalmente essa expectativa que a escola tenha que se comportar só de uma maneira. Excluindo o fato que a entidade escola ela é povoada por todo tipo de pessoa, por todo tipo de identidade e de identificação, e que esse conflito talvez pode ser até mais saudável do que reprimir essas discussões e deixar que a gente só descubra que algumas coisas só existem depois que a gente sai da escola. Ou que a gente descubra que algumas coisas na sociedade elas aconteçam só depois que a gente de fato enfrenta isso na vida real. Que é de novo para esse lugar onde que a escola é meio que um tutorial que está sendo rodado nesse hardware, como você falou aí, e que só depois que a gente sai desse tutorial que a gente começa a rodar mesmo no modo real. E aí várias coisas que poderiam ter sido discutidas e introduzidas dentro desse ambiente de educação não foram, e por isso gera choque, por isso gera desconforto, e por isso que ainda hoje discutir coisas que deveriam ser tão naturais quanto a água é tabu ou é disruptivo. Né? E acho que tudo isso que a gente está falando aqui, que não deveria ser dessa maneira, se já tivesse introduzido dentro da escola, dentro desse mesmo formato onde que a gente introduz todos os temas que a gente usa para compor a nossa construção como ser pensante, hoje não ia ser tratado como ponto fora da curva. Não seria ponto de apontar, olha, essa escola ela é pioneira na discussão da saúde sexual porque ela introduz temas LGBTQIAPN+. Eu acho que o caminho que a gente tinha que perseguir era chegar num lugar onde que isso não é disruptivo mais, sabe? Tipo, isso só faz parte do que já faz parte. Não é disruptivo ser LGBTQIAPN+, há muito tempo, entendeu? Mas a gente ainda vive numa sociedade como se fosse. Entendeu?
Falando dessa série, né? Sim. Tem essa coisa do menino que faz a educação sexual na escola, porque não é a escola que faz, né? É um garoto cuja mãe é uma psicóloga sexóloga, né? E ele aprende, ouvindo a mãe, a dar conselhos para os colegas. E é óbvio que, como ele não é um profissional da área, dá sempre tudo errado.
Isso é verdade.
Né? E aí fica nessa caricatura, né? Disso, que é um adolescente aconselhando os colegas. E mais uma vez eu volto, né? Como não tinha na educação formal deles a educação sexual, isso é assumido por um menino que é filho de uma psicóloga, de novo, quem ensina é a escola da vida.
É a vida.
É isso. Né?
É isso. É isso. É muito desafiador, talvez, rodeando essa pergunta, porque ela vai pro muito do campo da hipótese, né? Quanto que a sociedade seria impactada caso não se comportasse ou se não tratasse a educação, orientação da saúde sexual fosse tratada do jeito que é tratado nas escolas, né? A gente só cabe esse espaço de andar nas hipóteses. As pessoas seriam mais receptivas a outras formas de se expressar e de se identificar. É uma hipótese. É uma certeza que a gente tem? Será que o fator determinante é só porque a gente não falou sobre isso na escola? A minha percepção hoje é muito mais voltado para o que isso faz com a gente que está passando por essa descoberta do que para as outras pessoas que podem não ser afetadas por não fazer parte desse grupo que não é representado ou que não é discutido dentro da escola. porque realmente não dá pra estimar. Eu acho que falar que é só porque a gente não discute esses temas na escola que a homofobia ainda opera no, nos limites que opera, que a transfobia ainda opera do jeito que opera e que tudo que a gente faz hoje é um movimento disruptivo ou de ponto fora da curva que nunca foi feito antes. Eu não acho que isso ia ser resolvido só. Eu acho que isso não é só resolvido com a introdução do tema dentro da escola. Mas esse sentimento, e aí eu falo na minha experiência, assim, na escola eu encontrei, sim, esse lugar de iguais, esse lugar de mesmos gostos, mesmos interesses, mesmos medos também. Eu lembro que para contar para um amigo que eu era gay com 14, 15 anos, a gente tentou ainda conferir 3 vezes se tinha alguém perto para a gente poder falar. Quando eu olho para minha experiência na igreja, para a primeira Eucaristia, para a Crisma, essa experiência foi um pouco mais complexa, porque lá eu me senti realmente isolado. Eu me sentia tipo assim, olha, eu não opero do jeito que essas pessoas aqui estão operando. Tá todo mundo seguindo exatamente o caderninho de comportamento que recebeu quando saiu da escola, e eu tô tendo dificuldade. E aí eu sempre tive a sensação que não é que eu não estava seguindo, mas eu não estava seguindo sendo eu. Eu estava criando uma ideia, um personagem que tinha que se comportar daquela maneira. Enquanto eu via os meus colegas que iam para a Crisma e para as aulas de escolinha dominical lá da igreja para preparar para a Eucaristia, que não estava ninguém meio que fingindo ser quem era, sabe? Então é muito mais nessa linha. Eu acho que talvez, se a gente olha muito mais para a experiência individual que cada um tem e que está nesse espaço e discutir esses temas pode oferecer algum tipo de acolhimento, tem muito mais impacto do que pensar o que isso vai fazer para a sociedade como um todo. É, faz sentido isso ou você acha que eu estou viajando?
Não, eu acho que faz sentido sim. E ainda complemento que o que falta, talvez, não é a discussão do tema, mas é a discussão qualificada. Cada tema, o investimento nessa discussão, entende? No sentido de que a gente vai poder contar com profissionais e cientistas, talvez, desses temas, que possam realmente trazer ferramentas para que a gente entenda e acesse a nossa sexualidade de forma mais saudável possível. E aí é isso, né? Como eu sou uma pessoa LGBT, acho que faz parte, né? Se entrecruza a minha prática sexual com a minha orientação, com, enfim, com as pautas com as quais eu me identifico. Mas eu acho que pessoas heterossexuais, cisgêneras também, acabariam se beneficiando disso, sobretudo a gente falar sobre as mulheres, assim, né, estupro e abusos e outras coisas mais. E o babado final...
Qual é o babado? Isso.
É que se a gente entende que essa pergunta é tão urgente... papel que você acha que as nossas escolas ao fim e ao cabo estão cumprindo aí? Sociedadezinha.
Olha, eu acho que essa pergunta, ela é o... essa pergunta que você está fazendo, ela é o suficiente para abrir pelo menos mais 4 ou 5 episódios para a gente poder falar sobre isso. Mas, para estar ainda dentro do que a gente está falando, eu acho que é um papel ainda muito delimitante.
Só limitante.
Sim, mas muito porque ainda opera dentro desses formatos e querendo ou não, operando dentro desses formatos e não abrindo espaço para a gente experimentar e observar que outras vivências existem, que outras expressões existem. E aí eu não estou falando só de orientação sexual, de identidade de gênero, mas até mesmo na construção do nosso entendimento como sociedade e força cultural, é ainda bastante normativo. E eu não sei o quanto que isso ainda é positivo, porque no fim das contas, você sai desse momento de formação e ainda precisa de um momento de quebra com essa formação. Você precisa de enfrentar algumas coisas que foram enraizadas ali. Quando você se depara com pessoas de cultura diferente, quando você se depara com pessoas de identidade diferente, talvez é esse aí que é quase que a concepção da escola da vida. Então eu sinto isso. O que você acha?
Ah, eu amo a escola da vida, pra falar bem a verdade. No final é isso.
Eu acho que ela dá muito mais fruto, né?
Ah, eu acho, gente. Falar com vocês, eu acho. E a Escola da Vida melhorou muito. Vou dizer, tá? Assim, só pra fechar, a Escola da Vida melhorou muito. Porque você tem as redes sociais, que piorou também muito, né? Mas você tem YouTube, você tem Spotify com gente maravilhosa como nós, falando na cabeça de vocês sobre um monte de coisa legal.
Isso é verdade.
E sobre a nossa experiência. E aí a gente vai tendo recurso, né? A Escola da Vida tá mais legal.
Exato. Eu acho que dito isso, a gente pode fechar esse episódio com uma resposta que já estava lá, né? Sem a Escola da Vida, a escola não segura.
Não. Segura nada. Não segura nada. E aí, se tiver algum pedagogo, algum, né, aí desse ramo, quiser aí trazer algum neném pra gente, fique à vontade, pessoal, porque eu mesmo tenho minha opiniãozinha aqui, já depositei ela no universo a partir do que esse episódio foi publicado.
E é com essa que a gente deixa esse episódio hoje.
Um beijo, gente, aqui não, Violante.